A Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima e a participação de uma delegação angolana, chefiada pelo presidente João Lourenço, é apontada por alguns ambientalistas nacionais como mais um exercício político que não terá efeitos práticos no país. No seu discurso, o estadista angolano comprometeu-se em concretizar a redução da intensidade de carbono na produção de energia elétrica num horizonte de até 2025 e traçou ações complementares no domínio da gestão sustentável das florestas, transportes e agricultura. Em 2019, dados do satélite MODIS, lançado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, apontava que Angola liderava a lista de países com maior número de incêndios florestais, ultrapassando a República Democrática do Congo e o Brasil. O abate indiscriminado da madeira e a agressão exercida contra os solos, sobretudo nas regiões de exploração diamantífera, são exemplos de uma prática reiterada, cujo impacto tem sido muito alarmante contra a preservação ambiental. Os crimes ambientais em Angola não envolvem apenas cidadãos nacionais. Os estrangeiros encontram nesta prática uma forma privilegiada de ganhar dinheiro, com a cumplicidade das próprias autoridades. O ecologista João Soládio é de opinião que o sucesso do debate sobre as alterações climáticas passa primeiro por uma mudança estrutural de todo o sistema político nos países. Em declarações à TV Zimbo, o antigo ministro do Ambiente manifesta-se descontente com a forma como os recursos naturais estão a ser espoliados.
Claro que nós não podemos combater as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão a acontecer naturalmente. Nós é que temos que nos adaptar. O que acontece é que com a sociedade atual, o atual sistema político e social do mundo, é que está errado. Nós continuamos a pensar que somos os donos do mundo, somos os patrões, fazemos o que queremos com esta propriedade. Ora, nós somos apenas uma gota do oceano, não é? Dentro desta toda a biodiversidade. O que nós estamos a fazer com esta nossa, este nosso desenvolvimento económico e social e industrial, nós estamos a apressar as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são naturais, sempre aconteceram, vão continuar a acontecer. Mas a catástrofe não é a catástrofe mundial que vai acontecer, não. A catástrofe é para nós. Nós é que poderemos desaparecer da superfície da Terra. Os seres humanos poderão desaparecer da superfície da Terra. Outros seres vivos vão continuar adaptados às novas formas de vida, né? E a história a história da Terra tem exatamente esses exemplos, né? Durante há milhões de anos já houve catástrofes, já houve mudanças, já desapareceram animais, já apareceram outros, né? Portanto, nós temos que tirar da cabeça que somos nós os donos plenipotenciários da Terra, que podemos fazer o que queremos. Não, não podemos fazer o que queremos. Está como estão, já vamos na 26, né? Já vamos na não sei quantas. Eu sei disso porque as primeiras vezes que aconteceu, eu fui representante, um dos representantes da Angola na ECO 92. A preparação do relatório da Angola fui eu que preparei e já fui também titular da pasta do ambiente, né? Como disse a ministra, claro, mas era titular. Assistimos às primeiras discussões, mas as discussões é tudo assim para a volta do mesmo. É os ricos a querem se manter ricos à custa dos pobres. Portanto, toda esta negociação de carbono, da troca de carbono, é para nós não produzirmos mais carbono, para eles poderem continuar a ter a vida que têm. Não, tem que haver uma mudança estrutural de todo o sistema político e social do mundo. Tem que haver. Não podemos continuar a gastar os recursos naturais como estamos agora a expoliá-los. Não estamos a gastar, estamos a expoliar.
João Soládio afirma que Angola vive uma situação de desflorestamento e fala em interesses financeiros que se instalaram, a que estão por trás de toda esta desmatação que se assiste de forma impune e conivente. O ecologista defende ainda assim a massificação da educação ambiental.
E há um cálculo que se faz de que o ser humano, nós, sociedade humana sobre a Terra, gastamos o que temos direito de recursos humanos cada vez com mais atraso. Este ano, por exemplo, já foi em julho que nós esgotamos os recursos naturais que havia disponíveis até o fim do ano. Isto está-se a agravar na nossa própria sociedade humana, né? Eu já estou velho, já provavelmente ainda vou continuar a viver como estamos nós agora. Eu estou com muito receio dos meus netos, bisnetos, etc., do futuro da humanidade. Isso é que nós temos que lutar agora. E para mim, a mudança só se faz com a educação ambiental. Vamos fazer ainda agora este discurso todos que foram feitos do Boris Johnson, etc. Eles apontaram o que é que vão fazer? Não. É preciso, mas ninguém aponta medidas concretas. Eu vou-lhe só dar um exemplo, uma revista que acabei de receber. Por exemplo, aqui diz assim: os 200 maiores navios que andam para a Terra, os 200 maiores navios produzem tanto dióxido de enxofre, que é dos mais poluentes, como todos os automóveis em circulação a nível mundial. 200 navios de carga e de passageiros e de turismo produzem tanto dióxido de enxofre, que é um dos maiores gases mais poluentes, como todos os carros que circulam na Terra. Alguém falou nisto, alguém falou que temos que ver a situação da marinha e dos barcos poluentes que usam os combustíveis, o fuel, que é dos combustíveis mais perigosos que há para a natureza, porque é muito barato e torna o transporte barato. Alguém já falou nisso? Alguém já propôs que esta marinha vai ter que mudar o sistema de queima? Os muito ricos não
precisam fazer mais.
Porquê que nos momentos de crise os muito ricos estão cada vez mais ricos? Como é que é possível? Não deveria ser, devia haver uma equidade de esforço de toda a gente. Não, nós estamos a ver, por exemplo, esta coisa do Covid. Os mais ricos estão cada vez mais ricos. Portanto, há qualquer coisa que está errado e a juventude tem toda a razão quando faz aquela reclamação. Os políticos têm que assumir. E, infelizmente, parece que nós, seres humanos, só nos apercebemos quando já estamos com a corda no pescoço.
Já o ambientalista José Silva considera uma meta difícil de alcançar o compromisso assumido pelo presidente João Lourenço sobre a redução do carbono no país até 2025. O abate indiscriminado de árvores no país também preocupa esta ambientalista.
O governo fez um investimento muito alto, né, na instalação dessas centrais térmicas em algumas cidades e até 2020 a ideia de se reduzir a utilização dessas centrais térmicas e a utilização de energias limpas a 70%. Nós estamos em 2022, praticamente, estamos às portas de um novo ano, vão faltar 3 anos. Vamos ver, né? O que é que se vai dar, mas pensamos que continua a ser um desafio bastante difícil de se alcançar. Outro aspecto também, apesar do compromisso do governo com a sustentabilidade ambiental, com o combate e a mitigação às alterações climáticas, tem a ver com a questão da desflorestação, né? Nós vamos assistindo aqui e ali algumas denúncias e vamos também constatando que há um crescente abate indiscriminado de árvores por todo o país. Ainda há 2 anos foi apresentado um relatório do Mosaico, Instituto para a Cidadania, de um trabalho feito nas províncias do Leste, do Moxico, Lunda Norte, também no Centro, em Malanje, e também em províncias do Norte, como o Ije, e que chamava a atenção para o abate indiscriminado de árvores a grande escala. Então é preciso reforçar a questão da fiscalização. É verdade que do ponto de vista da exploração, da concessão de licenças para a exploração de madeira, houve uma melhoria. Temos aquilo que é o controle do governo, né? Houve a criação de alguns interpostos para a comercialização da madeira e há algum controle, mas é preciso também fiscalizar e também fazer com que as empresas cumpram aquele princípio da compensação, ou seja, as empresas exploram madeira, ainda há um potencial para se explorar do ponto de vista comercial, mas depois é preciso que essas empresas também compensem com o reflorestamento ou com a plantação de novas áreas. E isso é um aspecto que ainda temos que melhorar aquilo que é a realidade do país.
Há também grande preocupação, José Silva, que tem que ver com as queimadas. Angola também faz parte de uma lista negra.
Exato, né? Nós temos aqui também um desafio ainda complexo, né? Tem a ver com as queimadas descontroladas. Do lado, as queimadas que são praticadas, temos até consideradas perigosas, né? Do ponto de vista daquilo que é para a produção agrícola, que as comunidades fazem, de alguma forma descontrolada. Tem havido agora um trabalho entre o Ministério da Agricultura, através do Instituto do Desenvolvimento Agrário, o IDA, com algumas comunidades camponesas, de forma a elucidar que as queimadas hoje, se calhar, não são as práticas mais aconselhadas. E aqui tem que se juntar o conhecimento científico com algum conhecimento tradicional, já que essa prática das queimadas é uma prática milenar, as populações dizem que já vem há anos.
José Silva não tem dúvidas de que o setor do ambiente foi sempre um parente pobre nas prioridades do governo angolano. Por essa razão se justifica a percentagem reduzida que se reflete nas previsões do Orçamento Geral do Estado para a conservação ambiental.
Apesar que também vamos ainda ouvindo algumas denúncias, em parte. De um lado, há um investimento para se levantar mangás, outro lado, ainda há alguns receios, né, de que em zonas como Vinha do Zaire, de Cabinda, que há alguma ação que leva à degradação dos mangás. Então tem que se articular melhor. Pois há o projeto Otiva, que agora se juntaram várias empresas, o próprio governo também tem apoiado, recentemente o Presidente da República esteve numa plantação de mangás, e, mas do outro lado vamos vendo que algumas áreas de mangás continuam a ser degradadas ou ameaçadas. É preciso que realmente haja uma maior articulação. E aqui também destacar um outro aspecto, que é o facto de Angola ter aprovado na última semana a sua Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas. É um documento que já muito fazia falta, foi agora aprovado. Realmente a estratégia contém vários objetivos e metas que devem ser cumpridas até 2035. Estamos agora a ver na prática a sua implementação. Realmente essas metas que estão na estratégia, que estão também do Observatório Climático, vão de alguma forma ajudar a Angola a mitigar e adaptar-se às alterações climáticas e assim cumprir com esses objetivos e com esse compromisso da República, né, assumiu perante os líderes mundiais na COP26 em Glasgow.
Uma última questão, José Silva, tem que ver com a perspectiva de orçamental, aquilo que Angola canaliza no Orçamento Geral do Estado, melhor, para a sustentabilidade ambiental a nível do país. Como é que olha? Fala-se em 0,14%. Acha que, para os desafios que Angola se propõe a realizar, esta perspectiva orçamental é suficiente para concretizar estes desafios?
Não é. Peremptoriamente devemos dizer que não é. Aliás, ainda não tivemos contacto com a proposta do OGE para este ano. Aliás, ela só agora deu entrada à Assembleia Nacional, pois é que vai se tornar pública, porque depois de um momento em que a Assembleia ausculta os parceiros sociais, aí nós temos contacto com a Assembleia. Mas na verdade é que ao longo dos anos o ambiente tem sido um parente pobre do Orçamento Geral do Estado, do OGE. Então, há esse interesse de fazer investimentos para a conservação ambiental, para manter a sustentabilidade, e se não se investe no ambiente vai ser difícil alcançar esse objetivo. Podemos dizer que também um maior investimento no setor social, no setor da saúde, no combate à pobreza, no setor de educação, podem de alguma forma ajudar a conservar o ambiente. Mas agora é preciso que estes investimentos que se fazem no setor social, como educação e saúde, sejam realmente articulados também com questões ambientais dentro de outras áreas, o que às vezes é que não acontece. As questões ambientais, mesmo sendo transversais, elas não aparecem com uma maior incidência em áreas como a saúde, como a educação, e isso realmente não vai ajudar a conservar o ambiente. E depois também temos que, hoje, o ambiente está muito ligado à área social, né? O ambiente é uma área transversal, e mesmo no orçamento que tem a ver com o setor da economia real do país, não é? Nos setores e outros setores da atividade económica, tem que também haver alguma verba, alguma rubrica ligada à conservação ambiental, porque o ambiente é transversal, e se nós quisermos ter uma economia mais sustentável, temos que ter, por exemplo, a questão ambiental. Se quisermos ter uma sociedade também mais justa, sustentável, com maior conservação, com melhor qualidade de vida, tem que ter em conta a questão ambiental. Então, tem que se repensar a questão orçamental do setor ambiental. E são essas duas perspectivas.
Por sua vez, o economista Vicente Gaspar indica sinais preocupantes da desmatação em algumas regiões, como sendo principais causas da seca severa que devasta o sul do país.
Angola apresentou como compromisso, já no Acordo de Paris, cinco áreas, cinco setores. Energia, agricultura, indústria, desflorestação e resíduos, portanto. E aqui eu foco-me na desflorestação, porque talvez seja a desflorestação que provocou o problema da seca no sul de Angola. A pressão do gado, da pastorícia, naquela zona, provavelmente tenha provocado a eliminação das nascentes, porque as nascentes daquela área ficaram completamente destruídas, assoreadas, Nós temos nascentes, por exemplo, na Chevia, que estão a ser assoreadas, devem ser recuperadas, e a falta de água naquela área tem precisamente a ver com isto. E isto está a acontecer hoje no leste de Angola.
Isso poderia ter evitado.
O problema está na reflorestação daquela área para recuperarmos. Mas deixa-me só lhe contar um episódio. Nós temos um potencial que já um professor meu estudou anos, dos anos 60, anos 70, e alertou-me para este facto. Nós temos um manancial hidrográfico no Moxico, na zona de Cangumbe. Vejam, tem que pegar no mapa de Angola e vão ver que aquela zona de Cangumbe, é só vocês observarem o relevo daquela zona, é, como ele dizia, o mar da água potável terrestre. Vejam, daquela zona parte, portanto, fazendo um círculo aquela zona, está a nascente do Kassai. O Kassai é um rio transnacional. Daquela zona está o rio Lugubungo, o rio Cuito, o rio... Isto pertence, vão depois formar a bacia do Okavango, ok? Vejam a importância internacional dos rios que partem dali. Fazendo ainda o círculo, tens o rio Kwanza, que vai, portanto, formar a bacia do Kwanza. Temos o rio Lumeji. Vejam o potencial daquela área. Exatamente. Portanto, nós temos ali um dos maiores aquíferos de água da África, para não dizer do mundo. Sabe o que é que está a acontecer? Não há controle. O desmatamento naquela área é acelerado. Portanto, os madeireiros clandestinos estão precisamente a atuar naquela área e ninguém atua. Daqui a dias temos aquele manancial destruído. A própria nascente do rio Kwanza está em risco. Não se faz a manutenção, tá, da nascente do rio Kwanza.
Finalmente, Vicente Gaspar aborda a importância da construção de barragens hidroelétricas na província do Cunene, mas levanta algumas questões que, do seu ponto de vista, devem ser acauteladas.
Eu tenho dito, isso até merece alguma discussão, se quiserem, com outros colegas, é que, sim, este projeto das barragens de água do sul de Angola são excelentes, sim senhora, mas qual é a minha preocupação? E qual seria a minha proposta? Seria construir as barragens, sim, ao longo do rio Cunene, fazer as represas de água ao longo do rio Cunene e drenar a água para os rios sazonais. Se a gente drena as águas para os rios sazonais e não criamos canais de betão, nós estamos a recuperar o bioma. Todo aquele bioma fica recuperado naturalmente, com a presença de água.
Vicente Gaspar, José Silva e João Soládio foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.